Parabéns às mães, né? Por mais uma vitória, por mais uma conquista, por mais um ano em que você pode celebrar o ser mãe, né? Celebrar o ser mãe, o celebrar poder dar frutos. Você já está deixando uma herança nessa terra, sabia disso? Quando você ver os seus netinhos, quando você ver os seus netos, você vai lembrar de você. Quando você ver os seus netos, você vai ver, olha só como Deus me usou para abençoar essa terra. Amém ou não amém? Quando você estiver já numa certa idade e ver os seus netos governando essa nação, você crê nisso? Tem que trabalhar desde hoje, hein? É verdade, tem que trabalhar desde hoje. Não perder tempo, né? Se você ministrar e ensinar bem os seus filhos no caminho que eles devem andar, eles também ministrarão com poção dobrada a unção que receberam sobre os filhos deles. E vocês vão começar a descobrir algo interessante, que os netos vêm mais ungido ainda que os filhos. Sabia disso? Eu tenho declarado ainda que as minhas filhas vão ter uma unção maior do que a minha e os meus netos maior do que a delas. E isso é necessário. Sabe o que é necessário? Porque, como nós vemos, a malignidade deste mundo também está a aumentar. Por isso a gente não pode continuar com a mesma unção dos nossos antepassados. É verdade ou não é? Se a gente parar para pensar, irmãos, a unção que foi liberada há 20, 30 anos atrás, quem está na igreja esse tempo sabe, a unção que era liberada nesse tempo é diferente da unção de Deus, do poder de Deus que é liberado agora. Por quê? Porque também a ação maligna exige, né, um contra-ataque de uma unção mais forte, mais potente, mais profética. Você está percebendo? Veja bem, há 20, 30 anos atrás você via tanta maldade como você vê hoje? Por que que você não via? Por que que você não via? Porque não havia Facebook. Porque a maldade estava instalada, né? Os meios de comunicação não tinham como hoje, estoura uma bomba lá no Iraque, no Irã, nos Estados Unidos, no Brasil, você fica sabendo em poucos minutos, você já está sabendo já o que está acontecendo. É verdade ou não é? Você já fica sabendo da maldade em tempo recorde, em poucos minutos, e mais do que isso. É interessante como a mídia gosta de mostrar a maldade. Você já percebeu? É? Eu fico, às vezes, vendo os jornais, assisto um pouco do jornal e dá pena a gente ver que está acontecendo tanta coisa boa no mundo. Está acontecendo tanta coisa boa no mundo. Mas só que eles não noticiam as coisas boas que estão acontecendo. Ou quando noticiam, falam assim por alto. Mostram alguns detalhes. Ou fazem programas à parte. Mas a notícia que eles querem dar é dizer para você que esse mundo está mal. Que as coisas estão horríveis. Não vão funcionar, não vão dar certo. Eles querem colocar você para baixo. Mas eu estou aqui nessa manhã com o propósito de dizer para você que vai dar certo. Que você vai se levantar e vai vencer a crise. Que você vai se levantar e vai alcançar aquilo que o mundo não pode alcançar, mas você que tem Jesus na sua vida, você que vive segundo as leis e os padrões de Deus, vai experimentar algo que o mundo não pode experimentar. O mundo experimenta a maldade e a malignidade, mas nós que estamos em Cristo, experimentamos verdadeira vida e vida em abundância. Vida abundante não fala apenas de coisas materiais, fala de coisas espirituais, fala de coisas familiares, fala de sentimentos, abundância de paz, abundância de alegria, abundância de relacionamentos saudáveis. Você pode ter hoje, encontrar hoje, vida em abundância, no meio de uma geração mais perversa. E sabe por quê? Porque um dia Deus olhou para nós. E Deus resolveu agir. Um dia Deus decidiu tomar uma atitude. Um dia Deus tomou uma decisão de mudar o quadro da humanidade. Um dia Deus resolveu enviar o seu filho Jesus. E hoje, como é dia da mãe, não é isso? Comemorado aí em grande parte do mundo. Eu sei que os brasileiros estão pensando, é só semana que vem, não é assim? né? Mas o normal é o primeiro domingo do mês, viu? Deus colocou no meu coração de nós falarmos aqui um pouco a respeito de algumas mulheres que entenderam o propósito de Deus na sua vida e que entenderam que aquilo que estavam a fazer ou aquilo que estavam a gerar não era simplesmente algo normal ou natural. E eu, quando estiver a ministrar a respeito dessas mulheres, eu não quero falar para você como mulher. Porque tem homens aqui, é verdade ou não é? As mulheres falaram é, e os homens? Tem homem aqui ou não? Tem, Ricardo? Cadê? Onde estão? Tem homem aqui ou não? Dá um amém bem forte aí, os homens. Dá um amém bem forte aí, as mulheres.
Amém!
Vamos ver se a gente consegue. Dá um amém bem forte aí, os homens.
Amém!
Ah, tá melhorando, né? Mas isso é assim, um dia nós vamos deixar elas com inveja. Amém ou não amém?
Amém!
Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. A gente brinca, mas, irmãos, eu lembro de um tempo. Hoje eu estou assim meio nostálgico, né? Lembrando do passado. Eu lembro de um tempo, ainda não, nem tinha aqui Valdeir e Érica, nem tinha o William e Josi ainda. Eu lembro de um tempo, quem, a única que pode lembrar desse tempo, além da minha família, é a Tina. Não é, Tina? Em que nós tínhamos que fazer, irmãos, trabalho forçado, duro, desmontar divisórias antigas de madeira e vidro e ferro e alumínio. E nós tínhamos que fazer isso porque Deus tinha nos dado um espaço grande, mas tinha muitas salas pequenas e nós tínhamos que preparar uma sala de culto de 100 metros quadrados. E aí então, eu falei assim, igreja, sábado que vem nós vamos preparar aqui o salão de culto. Vem a igreja. Veio, irmãos. Só tinha mulher. E aí aquelas mulheres carregando aquelas madeiras, aqueles vidros, tomando cuidado para não se cortar. Aí hoje eu olho, irmãos, está cheio de homem nessa igreja, hein? Hein, Tina? Bons tempos, né? Já dá para a gente descansar um pouquinho, não é? Irmãos, eu louvo a Deus porque Deus está levantando os homens dessa nação também. Não é ainda com uma visão 3D como a das mulheres? Mas eu já vejo homens com visão aqui, amém ou não amém? Ainda bem que a Xana acredita. Amém, Balbino? Amém, glória a Deus. É ou não é, Chico Zé? Chico Zé, glória a Deus. Abre aí em Lucas capítulo 1. Quando eu falar aqui a respeito dessa mulher hoje, eu não quero que você olhe para uma mulher. Eu quero que você olhe, eu quero que você saiba que a mulher, na Bíblia, ela também representa muitas vezes a igreja. Por isso nós vamos olhar para essa mulher como a igreja. Amém ou amém? Cristo é o noivo, a igreja é a sua noiva, é a mulher, é a noiva, é a mulher preparada para as bodas do Cordeiro, para este encontro. Então, nós quando olharmos para uma mulher aqui na Bíblia hoje, nesta manhã, nós vamos ver realmente os fatos, os acontecimentos de uma mulher, mas eu quero que você consiga transpor isto para a sua vida como igreja. Amém ou não amém? Certo? Pessoas que tomarão a atitude de gerar algo. E diz assim, capítulo 1 de Lucas, versículo 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Vamos parar aqui um pouquinho. Nós estamos vendo aqui Lucas. Lucas não foi um dos discípulos de Jesus. Lucas era um médico, um homem inteligente, e que depois de ouvir falar a respeito de Jesus, depois de aceitar e entender a obra de Jesus, decidiu, como ele próprio começa a escrever aqui, escrever a respeito dos fatos que se cumpriram nos tempos em que ele viveu. Fatos esses que retratam o nascimento de Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Lucas decide escrever a respeito da história daquele que viria para transformar a condição da humanidade. E ele declara aqui algo. Ele fala: eu investiguei tudo cuidadosamente. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: antes de você deixar de crer, é necessário você investigar tudo cuidadosamente. Um dos maiores erros da humanidade hoje é tomar decisões precipitadas quanto à fé em Cristo Jesus. Nós vemos aqui um homem médico, um doutor, nós estamos vendo uma pessoa aqui, não é um iletrado, não é um ignorante, nós estamos vendo alguém que é bastante inteligente e muito inteligente pelo facto de, antes de tomar uma decisão, decidir investigar tudo cuidadosamente. Ele também não entrou, provavelmente ele não entrou por este caminho, simplesmente porque lhe disseram: vem! E ele: ah, vamos lá ver. Não. Eu sei que muitas pessoas hoje também entram pelos caminhos da salvação ou pela igreja, entram sem o conceito ou o cuidado de ter que investigar tudo cuidadosamente. E muitas dessas pessoas caem em engano, caem num engodo maligno que existe. Aquela máscara que apresenta Deus, aquela máscara que fala a respeito de salvação e de uma mudança de condição, mas que não tem nada a ver com Deus. Muitas vezes nós, na nossa boa intenção, muitas vezes nós, na nossa necessidade ou na nossa carência, podemos ser enganados. Porque uma das coisas que o diabo gosta de fazer é criar sofismas. O que é um sofisma? Sofisma é algo que é formulado de propósito com a intenção de levar alguém ao erro. O diabo cria sofismas, cria falsas religiões, falsas doutrinas. O diabo cria falsas ideologias para que o homem, pensando que está a chegar-se a Deus, está cada vez mais a se distanciar dele. Mas nós estamos vendo aqui um homem que decidiu fazer o seu relato, escrever a respeito daquilo que ele crê, daquilo que ele viu, daquilo que ele viveu e experimentou ao longe, mas pegando informações com aqueles que viveram e experimentaram bem de perto. Ou seja, ele não foi tomando as suas próprias decisões de boatos que ele ouviu, de conversas que haviam nos lugares, nos cafés, vamos colocar assim, ou nas universidades. Ele não, ele decidiu investigar, ele decidiu olhar mesmo cuidadosamente e escrever um relato ordenado, um relato, né, que está mesmo encaixado de forma perfeita e correta nos tempos, nos acontecimentos. Ele começa a falar destas coisas a um homem, ao qual ele mesmo declara excelentíssimo Teófilo. Ele começa a dizer assim: eu estou escrevendo isso para você, para que você tenha certeza das coisas que te ensinaram. Irmãos, é lindo a gente ver isso. Porque se Lucas não tivesse tomado esse cuidado, se Lucas não tivesse esse interesse, se Lucas não tivesse sido inspirado por Deus para fazer isto, provavelmente nós não conheceríamos este relato tão bem cuidadoso e ordenado que foi escrito por um homem. Talvez nós não tivéssemos um relato tão bem elaborado como o do doutor Lucas a respeito do Messias, a respeito de Jesus, a respeito de Yeshua, que é o seu nome em hebraico, ao qual ele veio como salvador de toda a humanidade, aquele que veio para transformar toda a nossa condição. Eu louvo a Deus pela vida deste homem. Eu louvo a Deus porque ele pode falar claramente e escrever cuidadosamente a respeito de coisas que nos foram ensinadas, para que tenhamos algo que se chama certeza. Fala para a pessoa que está do seu lado: queres ter certeza a respeito de Jesus? Tens que ler o livro de Lucas. É interessante que o propósito dele era dizer: para que tenhas certeza das coisas que te foram ensinadas. As pessoas querem ter certeza a respeito de Jesus olhando os relatos de Buda. Não vão ter certeza. As pessoas querem ter certeza a respeito de Jesus olhando para os escritos de Maomé e o Alcorão. Eles não vão ter certeza. As pessoas querem ter certeza a respeito de quem é Jesus, de quem foi Jesus, daquilo que ele fez e daquilo que ele é hoje, olhando muitas vezes os jornais, e não vão ter essa certeza. Eu quero que você entenda que a certeza a respeito de Jesus, de quem ele foi, o que ele fez, de quem ele é hoje e eternamente será, está escrita na palavra de Deus. E nós temos um homem aqui, um doutor, que tomou o cuidado de fazer e escrever a coisa de forma minuciosa. E quando nós, que cremos em Jesus, se o aceitamos, né, espontaneamente, ou ainda meditamos muito antes, né, quando nós aceitamos Jesus, confirmamos essa fé no nosso coração, começamos a ler a respeito dos relatos de Lucas, irmãos, há algo que acontece aqui dentro de nós. A certeza aumenta. A certeza fica aprimorada. As convicções tornam-se mais fortes. As convicções, irmãos, tornam-se em preciosidades às quais nós não queremos que nada nem ninguém arranque de nós. Por isso eu quero te dizer aqui algo: leia a Bíblia. Leia os evangelhos que falam a respeito deste Jesus que salva a humanidade da sua condição de malignidade, de perda, de escassez, de negativismo, de uma mentalidade cruel e pecaminosa. Leia os evangelhos, olhe aquilo que os homens, de forma cuidadosa, escreveram para que nós tenhamos hoje uma certeza. Faça isto. Não venha aqui apenas na igreja, ah, vou lá ouvir o pastor como ele fala bonito. Não, olha, vê até se o pastor está pregando aquilo que a Bíblia diz. Porque há muito pastor pregando coisas que a Bíblia não diz. Infelizmente há muita gente aí fora, há muita igreja aí pregando uma mensagem que ela não está em conformidade com a palavra de Deus. Está pregando um evangelho água com açúcar ou um evangelho de métodos. E Deus não é um Deus de métodos. Ele próprio declara que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Há algo novo a cada manhã que se levanta sobre a minha vida, sobre a sua vida. Isso se chama misericórdia de Deus. E isto, quando fala novo, é novo mesmo, nunca existiu. A misericórdia que você recebe hoje é diferente da misericórdia que você recebeu ontem. E ainda bem por isso. Porque, irmãos, no ano passado, na década passada, irmãos, a misericórdia que nós precisávamos, se calhar não deveria ou não precisava ser tão intensa como a misericórdia que nós precisamos hoje. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Por isso, olha para a palavra, leia a palavra e veja aquilo que a palavra de Deus está declarando a respeito de quem pode te salvar. De quem pode mudar a tua história, a tua condição. De quem pode transformar a tua família. Quem pode te dar um futuro certo. Olha para a palavra. Olha para a Bíblia. Aí talvez você fale, mas eu leio e não entendo. Pastor, mas eu não consigo. Então é assim, gasta tempo com quem tem certeza das coisas que estão sendo ensinadas. Não gasta tempo com conversa. Com conversa fiada, com blá blá blá, não gasta tempo olhando e falando com pessoas que não leem a Bíblia e supostamente acham, creem que sabem quem Deus é e aquilo que ele fez. Deixa eu te mostrar algo maravilhoso aqui hoje. Hoje eu quero te mostrar algo porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que crer é na Bíblia. Talvez essa conversa seja estranha, porque você fala, pastor, mas eu estou aqui porque eu creio na Bíblia, e eu coloco aqui para você, será que você realmente crê na palavra de Deus como ela verdadeiramente está escrita? Será que você crê naquilo que a palavra de Deus fala a teu respeito, naquilo que a palavra de Deus está declarando a respeito daquele que já aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Nós vamos ver através da história desta primeira mulher. No tempo de Herodes, diz aqui o versículo 5, No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, fala comigo, Isabel. Nós vamos olhar aqui um pouco a situação e a vida de Isabel, o como que o doutor Lucas relatou a respeito da vida dessa mulher, a sua ação, a sua atitude e a forma como ela agiu no seu tempo, para que nós hoje, como igreja, possamos também entender qual é a nossa posição e a nossa atitude nesta geração. Diz aqui, Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. E ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. E certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. E chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será o motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor." Zacarias perguntou ao anjo: "Como posso ter certeza disso? Sou velho e a minha mulher é de idade avançada." E o anjo respondeu: "Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou que minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno." Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário, e quando saiu, não conseguia falar nada. E o povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. E Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. E depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: "Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o meu povo." E no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você." Mas Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. E o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre todo o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim." E perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso se sou virgem?" E o anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. E assim aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquele que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E em alta voz clamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto, é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agradecida ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se e de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. E então Maria cantou, e nós vamos pular essa parte e vamos lá para o versículo 57. Ao se completar o tempo de Isabel, 56, desculpa, Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. E ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. E disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. E então fizeram sinais ao pai do menino para saber como seria que a criança se chamasse. E ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. E imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. E todos os vizinhos ficaram cheios de temor. E por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Versículo 80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Amém. Eu vou falar sobre Isabel, não sobre Maria. Eu quero falar sobre Isabel e quero colocar você dentro de um contexto. Dentro de um contexto profético, nós temos falado sobre isso. De um contexto onde nós precisamos conquistar e crer naquilo que Deus já falou que vai acontecer a nosso respeito, a teu respeito, mas que ainda não aconteceu. Nós estamos vendo aqui a situação deste homem, desta mulher, Zacarias e Isabel, mas vamos nos concentrar nela, porque Isabel representa hoje a igreja. Fala para a pessoa que está do seu lado: a Isabel representa a sua vida hoje. Isabel era uma mulher estéril. Isabel era uma mulher que não podia gerar vida. Isabel era uma mulher que não podia ter filhos. Isabel era uma mulher que estava triste, porque o sonho de ser mãe não podia ser realizado. Ela precisava de um milagre. Da mesma forma, hoje você, igreja do Senhor Jesus, pode estar nesta mesma condição. Você pode estar aqui e pensando que a sua vida é uma vida que não dá frutos. Os teus projetos não funcionam, tudo à sua volta parece que está a se desmoronar, a tua terra parece um deserto, as circunstâncias que te rodeiam só dizem: não vai dar, não vai acontecer, não vai dar frutos. Eu quero que você entenda que o tempo em que eles estavam vivendo também era um tempo difícil, um tempo de muito conflito, um tempo de muita confusão. Irmãos, antes de Jesus vir à terra, o tempo era o tempo em que Deus já não havia falado por profetas, nem de forma alguma com o seu povo, por quase 400 anos. Sabe o que é não ouvir a voz de Deus 400 anos? É horrível. É viver realmente tempo de conflito, de confusão, tempo de discórdia, com tempo onde tudo parece certo, mas ao mesmo tempo tudo dá errado. Jesus chegou num tempo de grande tumulto. Jesus chegou num tempo em que havia muita confusão e conflito na própria geração, na própria humanidade, no seu próprio povo. Num tempo muito semelhante a este tempo que nós estamos a viver. Onde as pessoas já não creem em Deus, onde as pessoas preferem seguir métodos ou legalismo para, de alguma forma, tentar alcançar alguma coisa boa para si. As pessoas procuram, recorrem a meios espirituais, como naquele tempo haviam bruxos até. Fala de Simão, o mágico, era um bruxo. Fala a respeito de pessoas que atuavam no mundo espiritual e até arrumavam seguidores. Hoje também vivemos tempos em que as pessoas procuram os meios sobrenaturais errados, malignos e satânicos para ter resposta. Irmãos, o tempo que esta mulher estava a viver é um tempo muito semelhante com este que nós estamos a contemplar hoje nos nossos dias. Confusão espiritual, terra seca, estéril, projeção de futuro. Qual será? Qual será o nosso futuro? E nós olhamos para a nossa própria vida e percebemos que as coisas não estão correndo como deveriam. Não estamos a dar o fruto como deveríamos dar. E olhamos que estamos envolvidos na mesma teia de aranha que todo mundo. Tomara a Deus que alguém saia de lá e nos liberte também. E foi isso que Deus começou a fazer. Deus começou a preparar a libertação do seu povo, a libertação de toda a humanidade. E como é que ele começou a preparar isto? Ele não enviou logo Jesus. Ele não enviou logo o seu filho. Ele começou a fazer um milagre em primeiro lugar numa família e numa mulher estéril. Ele pegou uma mulher que vivia a mesma situação de todos, mas tinha algo de diferente. Diz aqui que Isabel e o seu marido, eles aos olhos de Deus eram retos. Aos olhos de Deus eles eram puros, eles eram santos, eram pessoas que verdadeiramente criam em Deus e aguardavam a sua salvação, independente da circunstância. Zacarias e Isabel, eles eram marcados por uma vida digna e que agradava a Deus. Deus poderia ter escolhido qualquer outra mulher, Deus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, Deus poderia ter escolhido qualquer sacerdote, mas foi Zacarias e Isabel, foi através destes que começaram a se manifestar os sinais da mudança, os sinais da libertação, os sinais de algo novo que começaria, os sinais do rompimento da glória do Senhor sobre toda a humanidade. O que é que nós estamos vendo? Zacarias entra no templo, tem um encontro com Gabriel. Eu gosto do diálogo ali, porque quando Zacarias começa a duvidar e falar, mas como pode ser, eu já sou velho, minha mulher já é velha. Quando há dúvida, irmãos, o anjo deu ali uma chapada. Irmãos, eu gosto de contextualizar as coisas porque dá mais emoção, sabe? Gabriel ouvindo aquela conversinha encardida, aquela conversinha do tipo, mas como é que eu posso? Quem falou que é você que vai fazer alguma coisa? Mas olha para a minha condição, mas quem falou que é a tua condição que vai mudar alguma coisa? Mas olha quem eu sou, olha a minha mulher, mas quem falou? Que é algo natural? Olha, presta atenção, eu sou Gabriel, cara. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que está diante de Deus todos os dias. Eu estou assistindo diante de Deus, eu estou servindo. Eu sei o que Deus está falando constantemente. Meu amigo, não é qualquer anjinho que desceu aqui, não. Eu sou Gabriel, cara. Aquele que assiste diariamente, constantemente, diante de Deus. Você acha que eu vinha te trazer uma notícia errada? Você acha que eu ia falar a respeito de alguma coisa que não poderia acontecer? Nós vemos outra expressão maravilhosa deste mesmo anjo falando agora para Maria. O Deus do impossível falou. Não foi qualquer pessoa que falou. Eu gosto desse diálogo, irmãos, porque a gente vê ali, né, a nossa própria condição. Muitas vezes Deus está falando que Ele vai levantar nessa geração má, corrupta, perversa, num tempo difícil, uma igreja, numa unção profética, numa unção em que faz acontecer o espiritual no natural, que reverte os quadros, que transforma as condições das famílias, que não vai viver crise, porque está em Cristo. Mas aí o crente fala, mas olha para mim, olha quem eu sou, será que vai dar certo? A gente já está tanto tempo nisso. Irmãos, eu mesmo já passei por isso. A comunidade apostólica e profética esse ano faz 11 anos de existência. E nós, irmãos, num tempo olhamos para a nossa própria condição e falamos, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que vai acontecer? Será que é isso que Deus quer? Aí Deus geralmente manda alguém para dar uma burdoada na nossa orelha. Quando nós duvidamos daquilo que Deus fala que Ele vai fazer, não é o que nós vamos fazer, é o que Ele fala que Ele vai fazer, e nós não acreditamos, aí Deus manda alguém realmente para dar uma burdoada na nossa orelha, uma chapada nas ventas, como diz o alentejano. Porque precisamos entender que não é segundo a nossa condição, porque não é segundo as nossas posses, não é segundo a nossa capacidade, aquilo que está para acontecer nesse tempo, pela igreja do Senhor Jesus, aquilo que vai ser gerado por Isabel, aquilo que vai ser gerado pela igreja de Cristo hoje, é algo que transforma, é algo que muda, é algo que leva o ser humano para outra condição, é algo que leva o ser humano para a verdadeira liberdade e libertação. Mas não é algo que a igreja faz, não é algo que o homem faz, é aquilo que Deus faz por meio da sua igreja. Mas nós precisamos gerar. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa gerar isso. Gerar em nosso próprio coração. Gerar em nosso próprio coração em primeiro lugar. Eu preciso crer que quando eu estou em Cristo, eu não vou viver na mesma condição e na mesma situação que este mundo vive, porque Cristo já me libertou de toda maldição. Ele me deu uma posição segura nele próprio. Ele mesmo me marcou para viver num estilo de vida que é diferente do que este mundo vive. Mas não é qualquer igreja. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Não é qualquer igreja. Zacarias e Isabel, eles tinham algumas características, eles eram retos aos olhos do Senhor. Zacarias e Isabel eram homem e mulher que faziam aquilo que verdadeiramente Deus gostaria que eles fizessem. Homem e mulher que não se intimidavam em crer naquilo que não era visível. Homens e mulheres que aguardavam, que esperavam a vinda do Messias. Ambos eram justos aos olhos de Deus, como está lá no versículo 6. Obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha aí a marca. Justos. Irrepreensíveis. O que é interessante é que não é qualquer igreja que Deus vai gerar algo profético. Não é em qualquer vida, não é através de qualquer pessoa que Deus vai começar a trazer transformação. Não é através de qualquer crente. Não é só porque ele vem à igreja, ah, agora vai acontecer. Não, não. Muita gente dentro da própria igreja vai experimentar crise junto com o mundo. Muita gente dentro da própria igreja, irmãos, vai ver o barco afundando como muita gente está vendo o barco afundando lá fora da igreja. Muita gente vai ver, mas por quê? Porque não vivem de modo justo e irrepreensível perante o Senhor. Querem os benefícios de Deus, mas não querem entender quais são os seus preceitos, quais são os seus princípios. Muita gente quer sobre si a mão de Deus, muita gente quer o milagre de Deus, muita gente quer o favor de Deus, mas não quer ouvir o que Deus tem para dizer. Isso, irmãos, infelizmente é algo normal no ser humano. Quando fala em benefícios, quem é que não quer? Agora, quando fala naquilo que eu tenho que cumprir como as minhas obrigações, cheio, é ou não é? Todo mundo fica feliz da vida quando vem o reembolso do IRS, é ou não é? Olha, recebi 1.000 euros. mas todos os meses reclama que as finanças tiram tantos euros do seu ordenado. Se não tirar, não tem reembolso. Aí se alegra com o benefício e se entristece com a retirada. É interessante isso. Isso, irmãos, acontece todos os anos. É verdade ou não é? Ainda nem se habituaram que é assim. Alguns, é claro, ficam mais tristes ainda porque pensaram que iria receber alguma coisa e não veio nada. Porque confiaram nas finanças e não em Deus. Não é assim? Deixa eu te mostrar algo, este homem, essa mulher, Isabel, era justa e irrepreensível perante o Senhor, por isso Deus escolheu para gerar dentro dela um tempo novo. Fala para a pessoa que está do seu lado, quer viver um tempo novo? Deus quer gerar dentro de você este tempo novo. Deus quer gerar dentro de você um tempo que vai marcar a diferença no povo, na geração, nos tempos. Um tempo que é contra o próprio tempo. O mundo está vivendo de uma forma, mas nós, igreja do Senhor Jesus, vamos viver algo sobrenatural. Que o mundo não vai entender. Como que em tempo de crise, falta e escassez, a igreja prospera e tem paz no seu coração? O mundo não vai entender isso. Como que em tempos em que aumenta o número de divórcios nesta nação, a igreja mantém famílias saudáveis, filhos equilibrados? Num tempo em que a juventude está perdida no alcoolismo, nas drogas, no sexo, a igreja mantém uma estrutura familiar saudável e que tem prazer em vivenciar como família. Num tempo em que os idosos são lançados para dentro dos asilos, onde os idosos são lançados ao esquecimento pelos seus próprios filhos. Eles quiseram saber apenas da herança, apenas do patrimônio, não quiseram saber da vida da pessoa. Num tempo em que os filhos se esquecem dos pais, Deus levanta um povo novo e que restaura o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esse é o tempo. Tempo da igreja levantar um mover, que eu chamo mover profético, mover apostólico, onde o que é estabelecido é o reino de Deus. O reino de Deus. Não o reino das trevas, não o reino do mundo, não o reino desta carne. O reino de Deus. Onde a própria palavra afirma que é a paz, que é a justiça, onde há alegria no Espírito. Reino este que não terá fim. Reino este que é reino de justiça. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo, pastor? Não sei se você está me entendendo, mas é assim, Isabel foi escolhida por Deus para gerar João Batista. Isabel foi escolhida por Deus, uma mulher estéril, uma mulher que não estava produzindo, uma mulher que estava se sentindo humilhada, uma mulher que estava se sentindo rejeitada pelo seu próprio povo, porque mulher que não dava filho nesse tempo, ela era rejeitada. Uma mulher que era esposa de sacerdote, mas não dava filhos. Era a sua vergonha, era o seu opróbrio, era a sua humilhação. Deus escolheu essa mulher estéril, que estava em humilhação e opróbrio, para gerar dentro dela um mover profético, João Batista, que viria no poder do Espírito Santo, que viria no espírito de Elias. Irmãos Elias, lá atrás, ele não era Elias, ele veio no espírito de Elias. Elias derrubou Jezabel, Elias derrubou os altares de Baal, Elias exterminou os 450 profetas que se levantavam para corromper o povo. E João Batista se levanta nesta mesma unção, nesse mesmo espírito, para declarar ao povo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E isso vem começar a mudar a nossa própria mentalidade como igreja hoje aqui. Porque as pessoas muitas vezes chegam até a igreja, e o que elas pensam que elas vão encontrar aqui dentro da igreja é apenas bem-estar e saúde. Mas bem-estar e saúde nós encontramos num spa. Na igreja o que nós encontramos é poder de Deus para a transformação. Eu não sei se você tem algo na sua vida, na sua casa ou ao seu redor que precisa ser transformado de mal para bom, de maldição para bênção. Eu não sei se você precisa de algo que precisa ser transformado em você mesmo, ou nos seus familiares, ou na sua própria vizinhança, ou no seu trabalho. Uma coisa é certa, o Deus que transforma, Ele age através da sua igreja. E a mensagem da sua igreja não é: venha que Jesus vai te dar bem-estar e saúde. A mensagem da sua igreja, a mensagem que é gerada pela sua igreja é: arrependei-vos dos seus maus caminhos, arrependei-vos dos seus pecados, arrependei-vos da vossa indiferença a Deus, arrependei-vos da sua rebelião quanto aos mandamentos do Senhor, arrependei-vos daquilo que você tem feito e que não agrada ao nosso Criador, arrependei-vos, e aí sim, creia no Evangelho. E aí sim, creia que Jesus veio para salvar. Sabe qual é o significado da palavra salvação no seu contexto original? A palavra salvação, ela é escrita originalmente no grego, sozo. E sozo não fala apenas de você ir para o céu. Sozo fala a respeito de você alcançar, primeiro, paz interior, mente sã, alegria. Fala a respeito de você ter saúde no seu corpo. Fala a respeito de você não viver a maldição, mas a bênção de Deus. Fala a respeito de você conquistar coisas saudáveis. Fala a respeito realmente de você experimentar, por fim, vida eterna. Juntamente com Deus. Fala a respeito de prosperidade financeira e material. Sozo fala a respeito de várias coisas, não só de céu. Salvação, quando nós falamos que Jesus veio para te salvar, Ele veio mudar a tua história e a tua condição hoje. Creia que o Evangelho, o reino de Deus já chegou. Fala para a pessoa que está do seu lado: o reino de Deus já chegou sobre a tua vida. Creia nisso. Mas a mensagem, antes de crer nisso, a mensagem é bem clara: arrependa-se. Porque é algo que faz separação entre Deus e os homens. Isso se chama pecado. Pecado é a nossa indiferença passiva em relação a Deus. Pecado é a nossa rebelião ativa em relação a Deus. Tudo aquilo, irmãos, que nós fazemos sem fé é pecado. Tudo que fazemos que não é proveniente de fé é pecado, diz a palavra de Deus. Deus está querendo levantar uma geração hoje, irmãos. Deus está querendo levantar uma unção, um mover do seu próprio Espírito Santo nessa terra, que vai fazer a diferença na humanidade. Irmãos, mas quem vai gerar isso chama-se Isabel, igreja. Quem vai gerar esse mover? Quem vai gerar esse mover do Espírito de Elias e do poder do Espírito Santo de Deus? Não é qualquer pessoa. É a igreja, não é qualquer filosofia, não é qualquer doutrina humanista ou secularista, é a igreja que crê no poder de Deus e crê que o Espírito de Deus virá sobre ela, o Espírito de Deus manifestará sobre ela, o Espírito Santo de Deus ouve o seu clamor. Eu não sei, irmãos, quanto a você, mas muitas vezes nós ouvimos determinadas coisas, seja na mídia, irmão, seja conversando com os nossos amigos, os nossos colegas, e muitas vezes a única coisa que sai de dentro de nós é: meu Deus, tem misericórdia. Deus, ajuda esse povo. Muitas vezes aqui dentro de nós entra um clamor, uma angústia, e a gente fala: onde está a tua salvação? O anjo diz a Zacarias: eu ouvi a tua oração, a tua mulher vai gerar um filho. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus ouviu a tua oração, você vai gerar um filho, você vai gerar um tempo novo, você vai gerar um tempo profético. Deixa eu te mostrar aqui, pega aí o versículo 14 de novo. O nome dele era João, aqui está falando a respeito de João Batista. Diz ali o versículo 14: ele será o motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do dia do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Irmãos, nós estamos falando agora aqui de um mover. estamos falando de um homem, João Batista, nós estamos falando da igreja, Isabel vai gerar uma criança. Ah, irmãos, a igreja vai gerar um mover profético, que é no espírito de Elias, é no poder de Deus, e este mover vai trazer alegria para você em primeiro lugar. Não é isso que ela falou aqui? Essa criança vai trazer, em primeiro lugar, alegria para você. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Você vai ser o primeiro a se alegrar. Você vai ser o primeiro a experimentar. Você vai ser o primeiro a falar, glória a Deus! Mas depois de você virão muitos. E muitos se regozijarão e se alegrarão juntamente com você por causa dessa criança. Da mesma forma eu te falo, muitos se alegrarão e se regozijarão por causa do mover que Deus está gerando hoje na sua igreja, que Ele está gerando em você, mover de transformação. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, eu acho que você não está entendendo o pastor hoje, está? Eu não estou falando de uma pessoa. Eu não estou falando aqui de uma pessoa. Eu não estou falando aqui de uma mulher. Eu não estou falando aqui de um filho de uma mulher. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus Cristo, que vai gerar um mover. E este mover vai trazer prazer e alegria em primeiro lugar àquele que está gerando este mover. E muitos depois se alegrarão por causa do nascimento deste mover. Agora eu entendo por que Deus está ministrando isso. Eu não entendo, eu não estava entendendo até esse momento, mas agora eu começo a entender o porquê que Deus está gerando esta ministração hoje, neste lugar, para a sua vida. Aqui a palavra de Deus fala, ela é firme e forte, fala que esse mover não é um pequeno mover, esse mover não é um mover qualquer, este mover que se levanta no espírito de Elias, profético, no espírito e no poder de Deus, este mover será grande aos olhos do Senhor, está aí no versículo 15. Nós não estamos falando de coisa pequena. Se prepara, se prepara, se prepara Portugal, se prepara portugueses, se prepara nação portuguesa, porque o mover de Deus que vai começar a acontecer nessa terra não é algo que vem do governo, não é algo que vem dos partidos, não é algo que vem lá de fora, não é algo que vem da troika. O mover que vem agora sobre essa nação é o mover de Deus que surge através da igreja, que gera algo profético. O mover de Deus vai vir através da igreja que crê. O mover de Deus, ele vai começar a aparecer e vai começar, irmãos, as pessoas a não entender o que é que se passa. A própria igreja católica vai começar a ficar confusa, porque eles não entendem porque as pessoas estão deixando de ir para lugares mortos, sem vida, para lugares que não dizem nada, não transformam nada, para estar em lugares como este que nós estamos aqui, onde há celebração e vida, onde há poder, onde há alegria, onde a unção verdadeiramente transforma as condições do humano, do ser humano. Eu quero que você entenda hoje, você que está me ouvindo aqui, aqui o anjo disse àquela mulher, vai começar em você, você vai gerar isso, e ele vai, isso que você está a gerar, vai trazer em primeiro lugar alegria e prazer para você, depois para muitos que verão. Fala para a pessoa que está do seu lado, muitos vão ver isso na sua vida, e se alegrarão com você, por aquilo que Deus gerou em você. E não é algo pequeno, falar para a pessoa que está do seu lado, não é algo pequeno, não é algo pequeno. Enquanto todo mundo está caindo, enquanto todo mundo está desistindo, enquanto as pessoas estão já deixando de crer, de acreditar, de ter esperança, levanta você no mover profético dizendo, existe esperança, há como ter alegria, há salvação em Cristo Jesus. Aleluia! O mover é grande, o mover é grande. Oh sim, diz ainda mais, que este mover, aqui diz, ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. É lindo isso. Aqui fala, irmãos, a respeito de consagração. Aqui não tem a ver apenas com doutrina. Ah, pastor, será que pode beber vinho? Não pode beber vinho? Pode beber vinho? Não pode beber vinho? Que é aquela loucura, né? Se eu beber vinho, vou para o inferno. Se eu beber vinho, não vou para o inferno. Eu vou dizer uma coisa para você. Para de pensar naquilo que você não pode. Começa a entender aquilo que você pode. Começa a entender que o que Deus quer de você verdadeiramente chama-se consagração. Uma igreja consagrada vai andar na unção e no poder do Espírito Santo. O que é interessante, irmãos, é que aquela igreja, ou seja, esta igreja, ela já começa a entender que a consagração não começa quando ele nascer. A consagração começa antes de nascer a criança. Ele será cheio do Espírito Santo antes do dia do seu nascimento. Fala para a pessoa que está do seu lado: você será cheio do Espírito Santo antes do nascimento deste mover profético na nação portuguesa. Você será cheio do Espírito Santo, porque o mover, o poder do Espírito Santo vem antes do nascimento. Quando Maria, grávida de Jesus, entra na casa de Isabel, o que é que acontece com o ventre de Isabel? O que é que Isabel fala para Maria? Bendito é o fruto do teu ventre, porque eu fui cheia do Espírito Santo. Este feto, esta criança que ainda está aqui dentro apenas com 6 meses, já reconheceu o Messias, já aceitou a obra do Messias, já está entendendo, o mover já está chegando, ele já está cheio do Espírito Santo. Ainda nem nasceu, ainda nem foi gerado, mas já está aqui dentro cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós não estamos vendo ainda o profético. Nós ainda vemos aqui muitas cadeiras vazias e as pessoas se preocupando em ir para a praia, ir para o parque, ir para qualquer outro lugar e não conhecer Deus, não buscar Deus, não quer saber de Deus. Nós ainda não estamos vendo este grande mover de Deus nas nossas igrejas, nas nossas ruas, nas nossas cidades. Mas uma coisa é certa: Deus começa a encher hoje uma igreja que está grávida deste mover com o seu Espírito Santo. Deus começa a encher hoje a sua igreja com o seu Espírito Santo, para ela continuar a gerar este mover profético. É antes do nascimento. A consagração vem antes do nascimento. O resultado, presta atenção, você que não está crendo no que vai acontecer. Ah, irmãos, eu já vivi isso, eu já experimentei essa época. Eu venho de uma nação, irmãos. Eu sou convertido há 33 anos. Não, mais um pouquinho já. Eu vou à igreja há pelo menos 35 anos. E eu me lembro de uma época em que eu ia na igreja, em que a igreja, irmãos, ministrava como nós estamos a ministrar hoje aqui. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Eu vivi, irmãos, tempos de transformação e mudança, onde a bateria não podia ser tocada dentro da igreja, no máximo uma viola ou um teclado. Tempos em que nós tínhamos que cantar músicas, irmãos, que não diziam nada. Ou então, tínhamos que cantar as músicas do hinário, dificílimas de até guardar no coração, mas poderosas e maravilhosas. Eu sou de um tempo e fui vendo a transformação, o mover de Deus. Eu fui vendo Deus transformar. Eu já na minha adolescência comecei a ver Deus levantar mestres, Deus levantar adoradores, Deus levantar, irmãos, situações dentro de uma igreja, ao qual hoje, olha para o Brasil. Se você parar para entender o que é que está acontecendo no Brasil hoje, irmãos, há cidades que já têm mais de 70% da sua população cristã evangélica servindo ao Senhor. Nós temos igrejas com 5 mil, 6 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas em lugares, irmãos, que tem gente que aqui na Europa pensa que não tem pessoas vivendo lá, como em Manaus. Tem gente que pensa que Amazonas é só índio. Uma das maiores igrejas do Brasil está em Manaus, com quase 30 mil pessoas. Em Santarém, Nordeste brasileiro, irmão, está com igrejas com 30, 40, 50 mil pessoas. Ah, pronto, que bom o Brasil. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu vivi tempo que o Brasil era estéril. Eu vivi tempo na igreja que no Brasil não se louvava a Deus como se louva hoje. Eu vivi tempos, irmãos, em que no Brasil a unção não descia como descia hoje. E a mensagem que se pregava era: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E a mensagem que eu te prego hoje, Portugal, presta atenção aí no versículo 16. Este mover que Deus está gerando fará retornar muitos dentre o povo, não só Israel, mas o povo escolhido, chamado por Deus de dentro de todos os povos e de todas as nações ao Senhor. Este mover fará retornar muitos ao Senhor, o seu Deus. Esse mover, irmão, vai começar a trazer gente para dentro da própria igreja, porque eles sabem que o único lugar em que eles vão conseguir ter uma experiência com Deus, experimentar Deus na sua totalidade, ah, irmão, não vai ser na frente de uma televisão, não vai ser num bosque, não vai ser, irmãos, apartado daqueles que estão gerando este mover. Se você quer experimentar o mover de Deus hoje, tome uma decisão de andar com um povo que crê naquilo que vai acontecer. Não fique de fora desse mover, não se aparte daquilo que Deus começa a fazer hoje. Hoje no Brasil a gente chega e vê um monte de encardido falando que é crente. Um monte de gente que não tem relacionamento nenhum com Deus e falando: eu sou evangélico, agora eu sou crente. Por quê? Porque virou moda. Fala para a pessoa que está do seu lado: vai chegar o dia em que vai ser moda ser evangélico em Portugal. A igreja católica está em crise, irmãos, porque eles estão perdendo tanto adepto. Irmãos, eles estão em crise. O Papa resolveu ir lá agora para ver se consegue fazer o que o outro Papa não conseguiu fazer, que é uma aliança com o governo brasileiro, para que o governo brasileiro não abra a mão de ser um país católico em sua religião. Mas a última vez que um Papa esteve no Brasil, o próprio presidente afirmou: Brasil é um país livre, aqui cada um adora o que quer. E o que a nação tem escolhido é seguir o Deus vivo e verdadeiro, que é pregado na sua palavra, de forma cuidadosa, zelosa, como Lucas escreveu. Não um Deus morto numa cruz, nem um bebezinho que pode fazer nada por mim, mas de um homem que veio a essa terra, se encarnou, Deus vivo que encarnou-os num homem, e ele mesmo pagou o preço pelo nosso pecado, deu a sua vida, morreu em nosso lugar, para que pela sua morte nós pudéssemos dizer: tenho vida. Este mesmo homem chamado Jesus, que morreu aos 33 anos, 3 dias depois, relata Lucas, ressuscitou e está vivo até hoje. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus está vivo. Jesus não está pendurado numa cruz. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus está vivo. E ele cresceu. Ele não é mais um bebezinho. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus ressuscitou dentre os mortos. E tem poder para te salvar. Não seja como Zacarias. Zacarias falou: mas como é que eu posso ter certeza disso? Irmãos, versículo 18. Zacarias fala: mas como é que eu posso ter certeza disso? A igreja que duvidar, Deus vai mandar ela ficar muda, calada. Irmãos, a única igreja que vai abrir a boca para falar alguma coisa é a igreja que tem uma voz profética. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui. Igreja que fala igual o mundo fala. Igreja que duvida como o mundo duvida. Igreja que não crê no poder de Deus como o mundo não crê. Igreja que é indiferente ao que Deus está falando que vai fazer. Irmãos, ela vai ficar calada. Ela vai ficar muda. Mas a igreja que crê no poder de Deus, ela vai poder abrir a sua voz. E a sua voz será uma voz no poder de Deus, na unção do Espírito de Elias. Uma voz profética. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está entendendo mesmo, pastor, hoje? Não deixa Gabriel te dar uma chapada nas ventas, não. É? Eu quero concluir. Eu quero concluir. Eu quero concluir essa mensagem com algo que Deus colocou no meu coração. Diz aqui o versículo 24. Zacarias foi rapidinho. Terminou o serviço, foi para casa e engravidou a mulher dele. Deixa eu fazer logo o que eu tenho que fazer. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus tem pressa. Se nós somos a noiva Isabel, mulher Isabel, Zacarias representa Jesus. Quem gera isso na igreja é Jesus. Não é uma pregação eloquente do pastor. Quem gera isso na igreja, quem engravida a igreja, é Jesus. E Jesus tem pressa. Ele terminou o seu serviço, foi para casa e engravidou a sua mulher. Irmãos, Deus tem pressa, amém? Eu quero que você entenda algo, esse mover poderoso, maravilhoso, é algo que é feito por Deus. E olha só o que acontece aqui. Ela, no versículo 25, dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Eu não sei se você está entendendo, mas isto que eu estou falando é obra do Senhor. Ele olhou para esta nação e declarou algo, porta de avivamento para a Europa. Ele olhou para essa nação e declarou: o meu mover vai descer e vai entrar por este continente envelhecido e amortecido por esta porta chamada Portugal. Ele olhou para nós de forma favorável. O que é Portugal para a comunidade europeia? O que é Portugal? O que é Portugal para os grandes, para as grandes nações? Para Merkel? Para o presidente lá da França, que eu já nem sei quem é mais. Já mudaram o nome dele, já não é mais Sarkozy, né? Quem somos nós? Quem é Portugal para toda a Europa? Quem é Portugal aos teus próprios olhos? Norte de África? O que é Portugal? O rabinho da Europa? Um dos países mais pobres, é o próximo a cair. O que é Portugal aos olhos do homem, do governo deste mundo? Mas aqui, irmãos, a igreja dizia: o que está a acontecer neste tempo, o que está sendo gerado agora, é obra do Senhor, porque Ele, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que tudo pode, o Deus do impossível, olhou de forma favorável para Portugal e declarou na sua humilhação e perante toda este continente: tu és porta de avivamento. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui, irmãos, que eu não estou falando de uma pessoa, eu estou falando de um mover profético. Deus escolheu esta nação. Você que é português, Deus escolheu a sua vida. Você que está aqui como estrangeiro, Deus te trouxe para cá para partilhar da unção deste povo. Entenda algo. Mas o que é que ela fez? Perguntei para a pessoa que está do seu lado: o que é que Isabel fez? Versículo 24 diz que ela engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. O que adianta estar grávido e ficar trancado dentro de casa? Hã? Fiquei questionando, falei: Deus, por que ela ficou tanto tempo em casa? E alguns propósitos são evidentes. Era importante ela ficar trancada dentro de casa esse tempo, porque Maria também estava recebendo um milagre chamado Jesus. E uma das formas que o anjo Gabriel falou com Maria foi: Para você ter certeza disso que eu estou te falando, vai ter com a tua parenta Isabel, que ela também está grávida. Quem é que sabia que ela estava grávida? Só ela e o marido, porque ela não saiu de casa por 6 meses praticamente. O mover ficou escondido. Porque ela estava gerando até vir a unção do Espírito Santo. Até vir a unção do Espírito de Deus, que só chegou com Maria. Quando Maria entrou, estremece o ventre. Deixa eu te falar uma coisa, realmente se você hoje sair daqui entendendo que você vai gerar algo em você, igreja do Senhor Jesus. Mas se você for fazer na força do seu braço, se você for fazer conforme a tua ideia, o teu plano, se você não for na unção e no poder do Espírito Santo de Deus, você vai fazer besteira lá fora. É melhor ficar trancado dentro de casa. É melhor ficar trancado dentro de casa. É interessante que, quando nós olhamos para Jesus e os discípulos, aconteceu a mesma coisa. Jesus falou, vai para Jerusalém e ficam lá esperando a promessa do Pai. Qual era a promessa do Pai? Poder do Espírito Santo descendo sobre eles. Dia de Pentecostes. Fala para a pessoa que está do seu lado. O mover só pode sair de casa quando formos cheios do Espírito Santo. Porque não é na nossa força, não é na força do nosso entendimento, do nosso conhecimento, é na força do Espírito Santo, é na força do poder de Deus. Deixa eu te contar um segredo. O poder de Deus pode tomar você hoje aqui nesse lugar. O poder do Espírito Santo pode tomar a sua vida agora. Se você falar, não quero ficar trancado em casa. Sexta-feira eu conversava com a Tânia. E o médico falou para ela ter alguns cuidados, não é isso? E ela começou a falar, eu não quero ficar 9 meses em casa, pastor. Vocês conhecem a Tânia chorona, né? Eu não quero ficar... Por que que o médico manda ficar em repouso? Quando o médico fala, se calhar as coisas não estão bem. É verdade ou não é? Toma cuidado. Fala para a pessoa que está do seu lado, só fica em casa. Quem não está bem. Quando as coisas não estão correndo bem, aí fica em casa. Então há um propósito sim, Maria precisava entender, ó, também tem um milagre lá e ninguém sabia, ou seja, não é boato que está correndo na rua. O anjo não ouviu na rua que ela estava grávida, o anjo já sabia. Mas também há aqui um outro lado que eu fico vendo, irmãos. Ela não saiu de casa, ela não saiu de casa. E eu falo, para que ter um mover se nós não vamos sair de casa? Para que Deus derramar unção, poder do seu Espírito Santo? Para que Deus vai encher a sua igreja? Para que Deus vai engravidar a sua igreja se a sua igreja vai ficar sentada na poltrona assistindo televisão? Para que é que Deus vai fazer uma obra tão grandiosa, encher o nosso coração e fazer-nos sonhar com coisas que ainda não são, se nós próprios vamos ficar dentro de casa? Fala para a pessoa que está do seu lado, aquilo que Deus está gerando em você hoje, não pode ficar dentro de casa, tem que ir para fora, tem que ir para fora. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Sabe por que que Deus está ministrando no meu coração isso hoje? É porque nós vemos que muitas vezes nós queremos esse mover de Deus, nós queremos ver, né, as coisas acontecendo, nós queremos ver a glória de Deus se manifestando. Deixa eu te mostrar aqui o texto que eu não li. Versículo 67. Zacarias, quando ele volta a falar, porque ele estava fazendo o que era certo, eles estavam como Maria, crendo na obra do Senhor, crendo que Deus estava usando eles, preparando eles para uma mudança drástica na humanidade. Zacarias, cheio do Espírito Santo, diz ali o versículo 67, profetiza: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós. Em que tempo que estão essas palavras, esses verbos, irmãos? Visitou, remiu, fez surgir. Nós estamos vendo aqui de um homem que está declarando a respeito de algo que aconteceu. Ele não tinha nem visto ainda como era o rosto. Ele ainda nem sabia se iria vingar os 9 meses. Ele ainda nem tinha certeza de como iria crescer. E como muitos aqui têm medo, será que o meu filho, quando tiver 19 anos, vai continuar nos caminhos do Senhor? Será que eles vão cumprir o propósito? Ele, irmão, ainda não tinha visto nada fisicamente. Ele não falou daquilo que aconteceu porque ele já tinha visto. Ele falou, aconteceu, porque ele creu no seu coração. Ele já sabia que o filho dele tinha sido criado com um propósito. Ele sabia que ele iria cumprir esse propósito, que ele viveria para este propósito. Aquilo que Deus está gerando, irmãos, deixa eu te mostrar uma coisa. Você tem que começar a crer agora, antes de você começar a ver. Tal e qual Zacarias, nós temos que levantar a nossa mão e falar, Senhor, eu te agradeço pela remissão que o Senhor traz a Portugal, pelo avivamento que o Senhor já trouxe essa nação. Porque o Senhor já fez desta nação porta de avivamento para a Europa. Porque o Senhor já está mudando a condição desta nação. E está já arrancando o pessimismo para colocar uma visão de esperança. A igreja que crê, a igreja que gera esta voz profética, esta unção profética, ela não fala ainda simplesmente de algo que vai acontecer. Ela sabe, Deus falou, já aconteceu, só ainda não manifestou. Mas já aconteceu, fala para a pessoa que está do seu lado, já aconteceu. Só o fator de você estar aqui nessa manhã, é que a obra de Deus na sua vida já aconteceu. Só o fator de você estar aqui me ouvindo a respeito dessas coisas, é sinal de que Deus já manifestou a sua glória sobre a tua vida. Mas eu ainda não vejo nada. Você não precisa ver, você tem que crer. Quando Tomé pediu para ver, porque ele não conseguia crer sem ver, Deus falou para ele, porque viste agora, creste, bem-aventurado, fala para a pessoa que está do seu lado, bem-aventurado, é aqueles que não verão, mas creem. Eu ainda não vi manifestado, mas eu creio, chegou a hora, Portugal. Chegou a hora, porque Deus está gerando nesta igreja, na sua igreja, nesta nação, esta voz profética. Você crê nisto? Por isso eu quero hoje orar por você de uma forma específica. Eu quero que você engravide disto. Eu quero que você engravide disto. Mas irmãos, como Deus não vive dentro dos tempos, nós não precisamos, como Isabel, né, esperar 9 meses... para ver a coisa acontecer. Ah, para falar a verdade, eu já estou aqui há 17 anos ouvindo que Portugal é porta do avivamento da Europa e ainda não vi acontecer. Irmãos, o tempo de Deus não se move como o tempo natural. E o que nós estamos falando aqui não é de algo natural, nós estamos falando do sobrenatural. Por isso, hoje mesmo você pode engravidar e já ser cheio do Espírito Santo. Hoje mesmo você pode sair daqui já engravidado e ativado pelo poder do Espírito Santo nessa unção profética. Qual é o resultado disso? Depois que a unção vem, depois que o enchimento do Espírito Santo vem, já não se pode mais ficar em casa. Você está me entendendo? Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Não se preocupa que não vai acontecer nada terrível aqui, não. Deus está agindo neste lugar. Deus está agindo no meio da sua igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Gabriel falou para Zacarias assim, eu ouvi, Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a sua oração. Sua mulher vai conceber um filho. Eu quero desafiar você hoje a orar. Irmãos, Deus vai ouvir a tua oração. Se você não quer ficar engravidado deste mover de Deus, desta ação, deste poder de Deus, deste mover profético, simplesmente sela a tua boca e não fala nada mesmo. Porque aquele que não crê nisto, tem tem que ficar calado. Mas se você quer hoje engravidar deste mover de Deus, desta unção que vai transformar o estado de espírito, a condição, a vida dessa nação, da tua própria vida em primeiro lugar, prazer e alegria primeiro para você, depois aqueles que te verão nesse estado. Você que quer engravidar desta unção e desse poder de Deus, agora, em nome de Jesus, começa a falar: Senhor, eu clamo a Ti hoje, me engravida,